ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: chuvas na Bahia e Minas Gerais.
Primeiros médicos enviados pelo Ministério da Saúde chegam aos municípios baianos para atendimento à população atingida.
Os 34 profissionais do programa Mais Médicos vão reforçar o serviço de saúde para as mais de 660 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas no estado.
E em Minas Gerais, ministro do Desenvolvimento Regional sobrevoa áreas mais atingidas e discute ações com prefeitos.
Vacinação contra a Covid-19 em crianças.
Ministério da Saúde realiza audiência pública amanhã.
E ministro Marcelo Queiroga afirma que primeiras doses devem chegar até dia 10 de janeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Exportações em alta.
Balança comercial tem saldo positivo recorde em 2021.
E vamos dar ao vivo as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro.
O presidente está internado em São Paulo em função de uma obstrução intestinal.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
A ajuda do governo federal às cidades da Bahia afetadas pelas fortes chuvas continua.
Médicos que vão atuar no atendimento à população começaram a chegar ao estado.
Mais de 900 milhões de reais já foram destinados para o socorro e a reconstrução dos municípios afetados pelas chuvas na Bahia e também em Minas Gerais.
Os 34 profissionais do programa Mais Médicos que embarcaram nesta segunda para Ilhéus, na Bahia, vão reforçar o serviço de saúde para as mais de 660 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas no estado. A solicitação dos médicos foi feita pelo governo da Bahia. O médico Elias de Jesus Júnior conta que deixou o Pará, onde atendia ribeirinhos há mais de 6 anos, e que quer usar a sua experiência para ajudar dar a quem mais precisa.
A catástrofe não é no momento que ocorre a chuva, ocorre um deslizamento. As catástrofes é depois, porque depois de toda essa tragédia, as sequelas que ficam são muito piores, porque começam a aparecer doenças infecciosas, doenças parasitárias, sem encontrar na afetação psicológica.
A médica Núbia Ferreira Marques também faz parte do grupo e não vê a hora de poder contribuir.
Minha expectativa é ajudar o máximo possível, dar o melhor de mim, não só eu, como todos os médicos. Nós estamos determinados a ajudar toda aquela população.
De acordo com o governo, mais de 100 médicos devem ser encaminhados para a Bahia ainda este mês. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agradeceu os profissionais que foram para a Bahia e lembrou que eles vão atuar na atenção primária, que é um atendimento abrangente e geralmente o primeiro contato do médico com o paciente.
Nós acolhemos e agradecemos a vocês por nos atenderem nesse momento de dificuldade. Então, a prioridade do nosso governo é a atenção primária. O médico que está na atenção primária é o médico mais preparado para enfrentar esses problemas, justamente porque ele tem uma visão generalista.
Além dos médicos, o Ministério da Saúde já mandou mais de 28 kits de medicamentos básicos e insumos estratégicos, suficientes para atender a mais de 40 mil pessoas. Foram enviados também 5 milhões de insumos para controle de doenças, como dengue, chikungunya e zika. A Bahia recebeu também 100 mil doses de vacinas contra a gripe, 40 mil doses de vacina contra hepatite A pediátrica e 10 mil doses de vacina antirrábica humana. O ministro da Cidadania, João Roma, lembra que o momento é de união e fala sobre a importância das doações da saúde.
Muito além do que o recurso financeiro, né? A chegada de suprimento, de medicamentos, de vacinas, de orientação, da sua equipe que se mobilizou rapidamente, né, para estar no local do desastre, podendo de fato ajudar as pessoas.
Desde o início das fortes chuvas, o governo federal já repassou cerca de 913 milhões de reais aos municípios afetados em Minas Gerais e na Bahia. De Ilhéus, Bahia, Gabriela Noronha.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos devem chegar ao Brasil a partir do dia 10 de janeiro.
Segundo o ministro, depois da chegada, os imunizantes vão passar por um processo de segurança para então serem distribuídos aos estados.
O Ministério da Saúde tem um contrato com a Pfizer para fornecimento de vacinas para todas as faixas etárias que são incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. E nós temos uma expectativa de, a partir do dia 10 de janeiro, da semana do dia 10 de janeiro, começar a receber essas vacinas da Pfizer. Naturalmente, precisa ser avaliado pela Anvisa e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, para que possam ser dispensadas para os estados e os municípios. Ninguém, nenhuma criança cujos pais quiserem vaciná-las, ficarão sem vacinas.
É bom lembrar que o Ministério da Saúde realizou até o último domingo uma consulta pública sobre a vacinação em crianças.
E amanhã, especialistas em imunização vão participar de uma audiência pública sobre a imunização desta faixa etária.
Só após compilar os resultados da consulta e ouvir os especialistas, o governo deve divulgar a recomendação final sobre o assunto, o que deve ocorrer no dia 5 de janeiro.
A TV Brasil vai transmitir amanhã a audiência pública ao vivo a partir das 10 horas da manhã.
Quem mora em municípios distantes dos grandes centros ou em áreas rurais sabe o quanto é difícil conseguir atendimento médico.
Para levar mais profissionais a esses locais, foi criado o programa Mais Médicos pelo Brasil.
O edital para os primeiros 4.600 profissionais a serem contratados já foi publicado.
Os médicos interessados podem se inscrever a partir do dia 10 deste mês.
A previsão é que os primeiros selecionados já comecem a trabalhar em março.
O programa vai priorizar o atendimento feito por médicos da família que atenderão em unidades básicas de saúde e poderão resolver até 80% dos casos, reduzindo a necessidade do paciente procurar um hospital. É a chamada medicina preventiva que o Luiz Mário Rodrigues, morador do Parque Nova Esperança, em Cuiabá, conhece bem.
Os médicos, enfermeiras, as técnicas, juntamente demais agentes de saúde, eles visitam as residências do nosso bairro, do nosso estado, dia a dia, e fazendo preventivo.
O governo vai oferecer incentivos financeiros para quem quiser assumir vagas em zonas rurais, comunidades tradicionais e indígenas ou municípios afastados dos grandes centros urbanos. As localidades foram divididas em ordem de prioridade: rural remoto, intermediário remoto, rural adjacente, intermediário adjacente e urbano. Segundo o coordenador geral de formação e provisão de profissionais para atenção primária do Ministério da Saúde, Carlos Magno, esse incentivo financeiro vai ajudar na permanência dos médicos nesses locais.
Os médicos vão estar recebendo salários diferenciados em razão das localidades onde eles vão estar sendo expostos e alocados, podendo esse médico, que após o término dessa especialização, podendo, numa primeira faixa de salário, alcançar até R$21 mil de salário, e ao final, né, do processo de formação do médico, esses salários podem alcançar, né? Os valores de salários podem alcançar até R$31 mil.
A expectativa é que o Médicos pelo Brasil ofereça 21.500 vagas nos próximos anos, alcançando 5.233 municípios, cerca de 93% do território nacional. As contratações serão feitas por processo seletivo organizado pela Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Reportagem Carlos Molinari.
Ainda sobre as fortes chuvas que caem no Brasil neste verão.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou hoje as áreas mais atingidas pelos temporais em Minas Gerais.
Marinho se reuniu com prefeitos da região para discutir ações de apoio e reconstrução dos lugares afetados pelas chuvas.
E aqui tivemos uma reunião com mais de 20 prefeitos. E essa reunião teve um único objetivo, de primeiro ouvi-los, né, para que eles nos relatassem quais são as dificuldades que eles estão passando e planejarmos em conjunto esse processo de resposta e reconstrução da infraestrutura local, desde a questão da recuperação das estradas vicinais, das pontes, das tubulações, das residências que foram destruídas, que é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com a Defesa Civil local, né, com os órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos.
Desde que as chuvas começaram em dezembro, o governo já destinou 47 milhões de reais para ações de defesa civil no estado.
Após passar mal, o presidente Jair Bolsonaro foi internado em São Paulo por causa de uma obstrução intestinal.
Boletim médico afirma que a saúde do presidente está estável, mas ainda não há previsão de alta.
De São Paulo, a repórter Vanessa Casalino acompanha as últimas informações sobre a saúde do presidente. Boa noite, Vanessa. Estamos com dificuldade aqui no contato com a Vanessa. Chamaremos dentro de alguns instantes.
Setores da economia brasileira que mais geram empregos, como o de transporte rodoviário, construção civil e têxtil, tiveram a desoneração da folha de pagamento dos funcionários prorrogada por mais 2 anos.
A medida permite que empresas paguem de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa, em vez de 20% sobre a folha de pagamento.
A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, atinge diretamente 6 milhões de trabalhadores.
Além de manter empregos, a medida vai auxiliar na retomada da economia e na geração de novas vagas de trabalho.
Com a desoneração da folha, os empresários passam a pagar menos impostos. Em vez de 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários, as alíquotas caem para entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa. A regra antiga terminaria no final do ano passado, mas com a sanção sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro, o benefício continua até o fim de 2023. 17 setores da economia foram contemplados. No grupo estão as empresas de transporte rodoviário coletivo e de cargas, empresas de transporte metroviário, de informática, de construção civil, de obras de infraestrutura, de call center, jornais e empresas de comunicação. Fabricantes de calçados, roupas, carros e produtores de proteína animal e couro também foram beneficiados. Segundo as centrais sindicais, essas empresas empregam no país cerca de 6 milhões de trabalhadores. A redução das alíquotas, além de ajudar nas contas e aquecer a economia, é um incentivo para a contratação de mais empregados, como destaca o economista José Pagnussá.
A medida é fundamental tanto para a manutenção dos empregos como para a criação de novos empregos. Os setores que tiveram a folha desonerada são setores impactados pela crise econômica e pela própria conjuntura, que tem se alterado muito, né, em função da próprio andamento da pandemia. Vai ajudar também a acelerar a retomada do crescimento econômico, especialmente nesses setores que estão hoje beneficiados pela desoneração da folha.
Para compensar o dinheiro que deixa de entrar nos cofres da União, o governo federal decidiu aumentar em 1% a alíquota da Confins sobre as importações, o que deve gerar cerca de 2 bilhões e meio de reais em recursos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Brasil teve saldo positivo recorde na balança comercial em 2021.
Você ouve os detalhes deste resultado daqui a pouco.
Bom, vamos agora então a São Paulo falar com a repórter Vanessa Casalino para saber sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Oi, Vanessa, boa noite.
Oi, Mariana, Roberto, boa noite a vocês, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro deu entrada aqui no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, durante a madrugada. O último boletim médico foi divulgado cedo, por volta de 8h30 da manhã, e informa que o presidente tem uma obstrução intestinal parcial. De acordo com este boletim, o quadro de saúde é estável, mas não há previsão de alta. O presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais também cedo, por volta de 7h, dizendo que começou a se sentir mal ontem, pouco depois do almoço, em Santa Catarina, e que chegou aqui ao hospital por volta de 3 da madrugada. O presidente postou uma foto em que aparece no leito do hospital com uma sonda nasogástrica e disse que mais exames serão feitos para avaliar uma possível cirurgia de desobstrução interna na região do abdômen. O chefe da equipe que cuida do presidente, o médico Antônio Luiz Macedo, está fora do país e está sendo esperado aqui no Brasil para examinar o presidente e então definir qual vai ser a conduta. Ainda não foi informado se vai ser necessária uma nova cirurgia na região onde Bolsonaro levou uma facada em 2018. Em julho do ano passado, o presidente também foi internado por causa de uma obstrução no intestino e recebeu tratamento clínico. Não houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica naquela ocasião. Mariana e Roberto.
Muito obrigado, Vanessa, aí pelas informações de São Paulo sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro.
Depois de recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as empresas de cruzeiros suspenderam as operações temporariamente.
A Anvisa decidiu aconselhar a interrupção das viagens de cruzeiro após o registro de casos de Covid-19 entre tripulantes e passageiros.
Nós conversamos agora ao vivo com a repórter Manuela Castro, que tem mais informações.
Boa noite, Manuela. Até quando vai valer essa interrupção nos cruzeiros?
Boa noite, Roberto, Mariana e a todos os ouvintes na Voz do Brasil. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros anunciou a suspensão da temporada até o dia 21 de janeiro. A associação diz que as duas companhias de cruzeiros que atuam no país estão buscando um alinhamento com as autoridades de saúde sobre os protocolos sanitários nas viagens. No fim de semana, a Anvisa divulgou nota em que afirma que não recomenda o embarque de passageiros em navios de cruzeiro nos próximos dias, por causa do aumento de casos de Covid-19 e da identificação de surtos nas embarcações que operam na costa brasileira.
Manuela, essa interrupção atinge os navios que já iniciaram a viagem?
Mariana, segundo a nota divulgada pela Associação das Empresas, os cruzeiros atuais vão finalizar os itinerários conforme o planejado, mas nenhum passageiro será embarcado até o dia 21. Neste fim de semana, segundo a Anvisa, mais de 3 mil passageiros foram impedidos de embarcar em um navio de cruzeiro em Santos, São Paulo, porque autoridades de saúde e a própria agência identificaram transmissão do vírus entre tripulantes. A Anvisa reforçou que a suspensão dos cruzeiros, além de proteger a saúde de passageiros e tripulantes, visa evitar transtornos aos viajantes. Isso porque, se for identificado um surto a bordo, pode ser necessário interromper a viagem, com desembarque em porto diferente do inicialmente planejado. E pode existir ainda a necessidade de quarentena nos navios, o que representaria um desconforto para todos.
Uma outra pergunta, Manuela, foram definidos protocolos de proteção contra a Covid-19 para os cruzeiros?
Foram sim, Roberto, só que essa definição foi em outubro, antes do surgimento da nova variante do novo coronavírus, a Ômicron. Desde a manhã de hoje, áreas técnicas de diversos ministérios avaliam, junto com representantes de estados, municípios e as empresas de turismo, a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro. Também foi marcada uma reunião de técnicos e representantes dos Ministérios da Saúde, Justiça, Segurança Pública, Infraestrutura e Turismo e da Anvisa para discussão e possível deliberação sobre o assunto. Mariana e Roberto.
Obrigada, Manuela Castro, pelas informações ao vivo.
O Brasil teve saldo positivo na balança comercial de 61 bilhões de dólares em 2021, um recorde.
Isso quer dizer que o Brasil vendeu mais produtos para os outros países do que comprou.
Este é o melhor resultado desde 1989, quando a balança comercial começou a ser medida.
O Brasil vendeu para outros países mais de 280 bilhões de dólares no ano passado.
O valor representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior. E também é recorde.
Os principais destaques foram os bens da indústria de transformação, como aço semiacabado, óleos combustíveis e automóveis.
Também aumentaram as vendas de minério de ferro e de produtos agropecuários, como a soja.
As importações somaram quase 220 bilhões de dólares.
Com isso, a corrente de comércio, que é a soma das importações e exportações, chegou a quase 500 bilhões de dólares.
Segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, os resultados refletem a recuperação das principais economias do mundo depois da queda provocada pela pandemia da Covid-19 em 2020.
Tivemos um forte aumento no índice, né, de preço das nossas exportações, em um aumento menor, né, das quantidades exportadas, algo como 3,5%, em parte refletindo a forte recuperação mundial e também a forte recuperação da economia brasileira nesse ano. O crescimento das exportações foi bastante diversificado, chama atenção aqui a nossa recuperação comercial, digamos assim, dos nossos fluxos de comércio com economias importantes como Estados Unidos e a própria União Europeia. Lembrando que ano passado a recuperação da demanda mundial ficou muito concentrada na Ásia, sobretudo na China, e portanto nós tivemos uma concentração maior da nossa pauta comercial com o continente asiático. Esse ano a gente observa uma diversificação maior em função de uma recuperação econômica mais homogênea.
Considerando os resultados apenas para o mês de dezembro, as exportações aumentaram 26% em relação ao mesmo mês de 2020.
As importações cresceram 20,4%.
Combate ao desmatamento, proteção das florestas e destinação do lixo urbano.
Essas foram algumas das prioridades do Ministério do Meio Ambiente em 2021.
A política ambiental brasileira também foi apresentada ao mundo em novembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26.
Com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil tem trabalhado para se tornar a principal potência verde mundial. Entre as ações do Ministério do Meio Ambiente para alcançar essa meta, está o combate ao desmatamento ilegal. Como resultado, o mês de novembro registrou a menor área de alertas de desmatamento na Amazônia desde 2015, quando as informações começaram a ser computadas. Uma queda de 19% em relação a novembro de 2020. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, comemorou.
Os resultados estão começando a aparecer agora, nesses últimos 4 meses, e nós devemos caminhar mais contundente, de forma mais integrada, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério do Meio Ambiente, para atingir os objetivos que todos nós queremos.
De acordo com o presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Marcos Simanovic, nas áreas em que foi feita fiscalização, o desmatamento teve uma redução significativa.
Onde nós conseguimos chegar e realizar a fiscalização conforme planejada, o desmatamento reverteu em alguns lugares em 60%, em outros em 40%.
O diretor de Proteção Ambiental, Samuel Souza, informou que só em 2021 o governo investiu 235 milhões de reais na fiscalização. Ele destacou a importância da integração entre as forças de segurança no combate aos crimes contra o meio ambiente.
Integrar os meios do IBAMA quanto do ICMBio, aos meios do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aos meios do Ministério da Defesa e com o apoio da Vice-Presidência da República através do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Tudo isso tem potencializado as ações de fiscalização.
Outra ação foi o lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, um plano para reduzir emissões de carbono, conservar florestas e incentivar o uso racional de recursos naturais, gerando empregos e renda. Outro destaque foi a participação do Brasil na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. Lá, o país anunciou metas importantes, como zerar o desmatamento ilegal até 2028, diminuir em 50% a emissão de carbono até 2030 e zerá-la até 2050, restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030. Para o ministro Joaquim Leite, o Brasil mostrou na COP que tem compromisso com o meio ambiente.
A Conferência do Clima foi só um ponto alto de mostrar que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer muito pelo país. Está fazendo muito pelo país, especialmente em relação a esse tema que é o quem é o Brasil em relação ao meio ambiente lá fora.
O programa Lixão Zero do governo também apresentou resultados positivos. 20% dos lixões a céu aberto já foram fechados no país. E pela primeira vez foi realizado um leilão para geração de energia elétrica por meio de uma usina térmica a partir do lixo, garantindo investimentos de 500 milhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Rodoviária Federal encerrou a Operação Ano Novo com uma redução no número de acidentes em 4%.
Em 4 dias de operação, foram feitas mais de 37 mil autuações.
Além disso, 4.240 condutores e passageiros foram flagrados sem o cinto de segurança.
E estas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo autoriza Ministério da Saúde a comprar medicação usada contra a AIDS.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém multa de 8 milhões de reais aplicada pelo PROCON a uma empresa de telecomunicações.
Justiça do Acre condena ex-policial civil por furto de armas em delegacia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Presidente do Supremo autoriza Ministério da Saúde a comprar medicação usada contra a AIDS.
O ministro Luiz Fux considerou o risco de desabastecimento do remédio no SUS em razão de decisão do TCU, que suspendeu a aquisição do medicamento. Carolina Chaves.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, autorizou o Ministério da Saúde a comprar a imunoglobulina humana 5 gramas injetável, usada no tratamento da AIDS e de anemias hemolíticas autoimunes pelo prazo de 60 dias. A decisão se deu em ação apresentada pela Advocacia Geral da União contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que tinha determinado a suspensão imediata de todas as aquisições do medicamento relacionadas ao pregão 24 de 2021. Segundo Fux, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a suposto líder de grupo acusado de roubo de gado no interior de Goiás.
A denúncia aponta que foram subtraídas pelo menos 500 cabeças de gado, com prejuízo às vítimas estimado em cerca de 800 mil reais. Tiago Gomide.
Ronaldo Bezerra da Silva é acusado de ser o suposto líder da organização. Em 2019, quando vários membros foram presos, a polícia estimou que se tratava do maior grupo especializado nesse tipo de crime em todo o estado. A defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e risco de contágio pela Covid-19 diante do cenário de superlotação carcerária. Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins considerou que não ficou demonstrado que o paciente está inserido em grupo vulnerável ao coronavírus e também observou que não houve desrespeito ao precedente firmado pelo STF, que definiu parâmetros para a apreciação judicial da situação de pessoas encarceradas no contexto da pandemia.
As eleições gerais estão marcadas para o dia 2 de outubro deste ano. Eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro.
As datas estão previstas no calendário eleitoral de 2022, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Alguns prazos já começaram a valer desde o dia 1º de janeiro, como a obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais.
Já no dia 4 de maio, termina o prazo para que os eleitores realizem operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer informação do cadastro eleitoral.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém multa de 8 milhões de reais aplicada pelo PROCON a uma empresa de telecomunicações.
Consumidores de 6 municípios registraram reclamações contra a empresa. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a empresa praticou infrações, como cláusulas abusivas em contrato de banda larga, prática comercial desleal ao ofertar serviço impróprio para uso, falhas no serviço de telefonia móvel, além de vícios de qualidade nos serviços. O PROCON reuniu reclamações de consumidores dos municípios de Guarulhos, Ourinhos, Socorro, Bragança Paulista, Cotia e São Paulo por violação ao Código do Consumidor. Ao analisar o recurso, o magistrado explicou que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões tomadas em procedimento administrativo. Além disso, não ficou comprovada qualquer ilegalidade na penalidade aplicada pelo PROCON.
A Justiça do Acre condenou um ex-policial civil a 4 anos e 8 meses de prisão em regime inicial fechado.
Segundo o processo, o denunciado foi o mandante do crime cometido por um boliviano, que furtou armas de fogo, carregadores e munição na delegacia do município de Brasileia.
O armamento foi recuperado, mas a Polícia Civil acredita que as armas seriam usadas em algum crime em território boliviano.
O agente foi condenado pelo crime de peculato e não poderá recorrer em liberdade.
Você acompanha agora outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve analisar a partir de fevereiro o MP que define o novo valor do salário mínimo. CCJ pode votar em 2022 projeto que estabelece vantagens em licitações para empresas parceiras do meio ambiente. Proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos prevê estímulo ao empreendedorismo feminino. Boa noite. Já está valendo o novo valor do salário mínimo de R$ 1.212 mensais. O aumento de pouco mais de 10% foi oficializado pelo Executivo por meio de medida provisória, mas caberá ao Congresso Nacional confirmar esse valor. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor será divulgado no dia 11 de janeiro e a expectativa do Ministério da Economia é de que o indicador tenha alta de 10,02%. Se o valor se confirmar, será mais um ano sem aumento real, como lembrou o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, durante a votação do Orçamento da União para 2022.
O salário mínimo teve um pífio aumento de 10% nesse orçamento. Então, para os pobres, miseráveis deste país, 10% de reajuste do salário mínimo. Para o fundão eleitoral, 190% de reajuste. É inaceitável essa ausência de sensibilidade nossa, dos congressistas, com o drama do que os brasileiros estão vivendo.
Pelo menos 5 estados terão pisos próprios e não vão seguir o decreto federal neste ano. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que já anunciou o piso de até R$ 1.654 para parte dos trabalhadores gaúchos.
A Presidência da República sancionou a lei que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Aprovado no Senado no início de dezembro, o projeto foi relatado pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Ele ressaltou que o benefício para as empresas na redução dos encargos trabalhistas já vem sendo adotado desde 2011. Entre os setores beneficiados com um alívio tributário estão o de calçados, call center, confecção e vestuário, construção civil, fabricação de veículos e transporte rodoviário coletivo. O relator apontou ainda que, apesar da necessidade da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o Congresso Nacional precisa debater medidas reais e permanentes de estímulo ao emprego e à economia do país, como a reforma tributária.
Prioridade número 1 para o início das nossas atividades no ano de 2022. A reforma tributária efetiva, que ao mesmo tempo não diminua as receitas, nem penalize empregadores e empregados.
A lei sancionada determina que o Poder Executivo definirá mecanismos de monitoramento e de avaliação do impacto da desoneração da folha de pagamentos sobre a manutenção dos empregos nas empresas beneficiadas.
E já está em vigor a lei oriunda de um projeto aprovado pelo Congresso Nacional que permite o enquadramento como microempreendedores individuais dos caminhoneiros que, no período de um ano, tiverem uma receita bruta de até R$ 251 mil. Repórter Bruno Lourenço.
Com a nova lei, o limite para enquadramento dos transportadores autônomos de cargas, como MEI, sobe de R$ 81 mil anuais para R$ 251.600 reais. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o novo limite é muito mais adequado à realidade dos caminhoneiros.
251 mil
R$ 1.600,00, que está mais compatível com a realidade desse setor, cuja importância para o crescimento do país é irrefutável.
A alíquota a ser paga pelos caminhoneiros inscritos como microempreendedores individuais será de 12% sobre o salário mínimo. O autor da proposta, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou que a medida estende a milhares de caminhoneiros autônomos a possibilidade de contar com um CNPJ, emitir nota fiscal e usufruir de direitos previdenciários e financiamentos.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar em 2022 o projeto que estabelece vantagens para as empresas parceiras do meio ambiente. O texto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. A reportagem de Ara Farias Borges.
O projeto concede preferência em licitações públicas a empresas com certificação verde concedida pelo poder público ou por órgão credenciado no Sistema Brasileiro de Certificação. A proposta ainda cria o selo Empresa Parceira do Meio Ambiente, que também dará preferência em contratações públicas. Ao relatar a proposta na Comissão de Meio Ambiente, o senador Jaime Campos, do Democratas Mato-Grossense, ressaltou que as contratações do governo podem chegar a 15% do produto interno bruto. Para ele, a certificação verde vai incentivar o cuidado com o meio ambiente.
Os selos verdes utilizam-se de instrumentos de mercado para incentivar práticas produtivas sustentáveis e induzir escolhas ambientalmente corretas por parte dos consumidores.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas, defendeu a regulamentação do artigo da Constituição, que trata da exploração das riquezas minerais em terras indígenas. Segundo ele, essa medida é necessária para legalizar a atividade realizada por diversos garimpeiros, especialmente em Roraima.
Nós temos que entender que ali tem os garimpeiros cidadãos, os garimpeiros trabalhadores, os garimpeiros pais de família, que precisam tirar de algum lugar o seu sustento e da sua família. E, obviamente, os minérios que tem no subsolo brasileiro são fundamentais para que nós possamos melhorar a vida dessas pessoas, desses trabalhadores.
O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, destacou a possibilidade de o Brasil participar de ações de recuperação e de reconstrução por meio de cooperação nas áreas agrícola, científica e educacional do território de Nagorno-Karabakh, recém-incorporado ao Azerbaijão depois de anos de conflito com a Armênia.
Então eu quero fazer aqui a referência, se tratar de uma nação amiga que pretende ter a cooperação e o apoio do Brasil nessas áreas e que são também oportunidades para a consolidação de um processo de paz e, ao mesmo tempo, é claro, numa região sempre que dá alguma dificuldade em termos de trajetória histórica, que é o Cáucaso, na Ásia Central, mas que permite, de fato, que o Brasil tenha uma posição geopolítica mais presente naquela região e que, de fato, permita às nossas empresas, a cooperação das nossas universidades, uma alternativa interessante.
E o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, alertou para a situação de milhares de brasileiros que sofrem de câncer de cabeça e pescoço. Ele explicou que se trata dos tumores que afetam uma vasta área: cavidade oral, glândulas salivares, faringe, seios paranasais, cavidade nasal e laringe.
É o sexto tipo de câncer mais comum. Em 2019, no Brasil, foram registradas 13.189 mortes, o que significou 5,6% do total de óbitos por câncer no Brasil.
Nelsinho Trade disse que ainda há muito desconhecimento em relação à doença e considerou importante o esforço de várias entidades, entre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, para conscientizar a população sobre o problema, especialmente em relação aos possíveis sintomas de uma fase mais precoce da doença. O senador alertou que a cirurgia para remoção da laringe, utilizada no tratamento desse tipo de câncer, é bastante complexa e agressiva e normalmente deixa a pessoa sem fala, afetando também a respiração e a deglutição. Trade acrescentou que as alterações físicas no paciente podem resultar em exclusão social. A Comissão de Assuntos Econômicos discute o projeto que estabelece medidas para apoiar e estimular o empreendedorismo feminino. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes da proposta.
Pela proposta, o BNDES deverá destinar 10% dos recursos do banco para programas de incentivo às mulheres empreendedoras. Além disso, o projeto prevê que instituições públicas oficiais de crédito e agências oficiais de fomento implementem programas para facilitar o acesso das empresárias a linhas de crédito, educação financeira, assistência técnica e sistemas diferenciados de garantias. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que o estímulo é bem-vindo para aumentar o número de mulheres com um negócio próprio.
A proposição tem o relevante mérito de enxergar a necessidade de estímulo ao empreendedorismo, o qual, sem a introdução de políticas afirmativas, continuará a padecer de dificuldades e de óbices culturais e sexistas para o seu pleno desenvolvimento. Parece evidente que, sem estímulo externo, as próprias empresas não irão adotar políticas equitativas no seu corpo administrativo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara garante direito de crianças e adolescentes visitarem pais internados em unidades de saúde.
Parlamentares destacam ações para melhorar infraestrutura de transportes.
Avança projeto que obriga o SUS a realizar exame de investigação de paternidade.
Boa noite. A Comissão de Educação da Câmara aprovou projeto que prevê gratuidade para exames de investigação de paternidade. Saiba mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Silvério Rios.
De acordo com o texto, o Sistema Único de Saúde, SUS, fica obrigado a realizar exame genético para testar vínculo de paternidade quando solicitado pelo Ministério Público ou por autoridade judicial. Para que o exame seja feito, a mãe, o pai ou o filho maior de 18 anos devem ingressar com processo de reconhecimento de paternidade no cartório de registro civil. A proposta, de autoria do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, também obriga o Ministério da Educação a incluir no censo escolar levantamento dos alunos que não possuem paternidade estabelecida. O relator do projeto na comissão, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, destacou que o texto vem mitigar um problema ainda recorrente no país: as lacunas no reconhecimento da paternidade e sua repercussão na comunidade escolar.
Para efeito de contextualização, de acordo com a Central Nacional de Informações do Registro Civil, durante o primeiro semestre de 2020, registram-se 1.280.514 nascimentos de brasileiros em cartórios de registro civil. Desse total, 80.904 têm apenas o nome de suas mães nas certidões de nascimento.
O projeto que obriga o SUS a realizar exame gratuito de paternidade ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Se aprovado nas comissões da Câmara, a proposta segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Transportes. Celso Maldaner, do MDB catarinense, celebra a aprovação da Lei das Ferrovias que permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado, aproveitando também trechos ociosos. Segundo o deputado, mais de 50 empreendedores já demonstraram interesse no novo sistema.
Celso Maldaner explica que a autorização não será dada por concessão ou permissão, mas por exploração de infraestrutura, a exemplo do que ocorre em setores como telecomunicações e energia elétrica. Ele lamenta a falta de investimento nos últimos anos e afirma que a nova lei permitirá a expansão das ferrovias de norte a sul do Brasil.
Para se ter uma ideia, em 1900, nós tínhamos 15 mil quilômetros de ferrovia. Chegamos em 2022 praticamente com menos de 30 mil quilômetros de ferrovia. Então, nada foi praticamente investido. Agora, com essa nova modalidade de autorização, eu acredito que milhares de quilômetros de ferrovia vão acontecer nesse país. O Oeste Catarinense, nossa região, sonha com ferrovia e eu acredito que agora se tornará viável. É onde terão empresários vários empreendedores interessados investindo nesse modal, trazendo a ferrovia até Chapecó e, quem sabe, um sonho um dia norte-sul, chegando também ao Rio Grande do Sul.
Afonso Rando, PP Gaúcho, destaca o andamento das obras de duplicação da BR-116 no trecho de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, até Pelotas, chegando ao porto de Rio Grande. Ele ressalta que, graças à mobilização das lideranças políticas e empresariais, o governo federal deu prioridade ao projeto.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-116, Afonso Rã ressalta a importância da obra para o crescimento do Rio Grande do Sul e critica possíveis aumentos da tarifa cobrada nos pedágios instalados ao longo da rodovia federal.
Em agosto de 2019, foram inaugurados os primeiros 47 quilômetros da BR-116. Esta duplicação também inclui o contorno de Pelotas e o acesso ao porto do Rio Grande. Também me posicionei contra a criação de duas novas praças de pedágio na nossa BR-116. Propus, de forma clara e transparente, a redução imediata na tarifa de pedágios da Ecosul, num valor mínimo de redução de 50%. Esta praça é a mais onerosa do estado do Rio Grande do Sul e uma das mais caras do país.
Economia. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, destaca a aprovação da proposta que institui o Código de Defesa do Empreendedor na Comissão de Trabalho da Câmara. A deputada explica que o texto estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica.
Adriana Ventura ressalta que o projeto visa diminuir a interferência do Estado e desburocratizar as atividades produtivas. Ela lembra que as pequenas e médias empresas são responsáveis por 55% dos empregos com carteira assinada e a medida pode impulsionar ainda mais a geração de postos de trabalho.
Fábio Henrique, do PDT, explica como a privatização da Petrobras faz com que a política de preços da gasolina seja aplicada de maneira desigual nos estados. Ele cita o exemplo de Sergipe, que compra o combustível da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e que foi vendida para um grupo árabe.
Fábio Henrique observa que Sergipe não foi beneficiado pela redução de 3% no preço do combustível produzido nas refinarias que ainda são administradas pela Petrobras. O deputado critica, no entanto, o fato de todos os estados serem atingidos igualmente pela alta nos preços toda vez que o petróleo é reajustado.
Bongás, do PT Gaúcho, defende a aprovação do projeto que torna obrigatório o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Autor da proposta, ele afirma que desde 2017, o reajuste tem sido feito abaixo do índice inflacionário, prejudicando principalmente os mais necessitados.
Bongás ressalta que a correção do mínimo acima da inflação, além de beneficiar diretamente aposentados e trabalhadores, tem o poder de aquecer o comércio e movimentar a economia. Ele pede o apoio dos parlamentares para aprovar a proposta na Câmara.
O salário mínimo reajustado acima da inflação é bom porque o aposentado, boa parte deles, recebem salário mínimo. É bom para os demais trabalhadores porque esse recurso que recebem no valor real de reajuste do salário mínimo, ele é gasto na padaria, no comércio, na loja, no açougue, no município. Neste momento, nós estamos praticamente com um congelamento do salário. Então, a minha reivindicação é uma só. Aprovem o projeto para que o salário mínimo seja robusto, reajustado acima da inflação, porque isso vai dar qualidade de vida para as pessoas, vai aquecer a atividade comercial, a indústria vai ter que produzir e mais empregos serão gerados.
Desenvolvimento regional. Silas Câmara, do Republicanos, destaca que a bancada federal do Amazonas fez um acordo com prefeitos e com o Instituto de Meio Ambiente do Estado para cadastrar as balsas e capacitar os extrativistas minerais familiares a não usarem mercúrio no Rio Madeira.
Silas Câmara pede que os órgãos federais de fiscalização respeitem o tempo necessário à conclusão dessas ações para regularizar e organizar a atividade. Ele afirma que recentes operações do IBAMA e da Polícia Federal, que incendiaram várias balsas, foram feitas de forma indiscriminada e trouxeram prejuízos a muitas famílias.
Trabalho. A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, que reserva 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego às mulheres em situação de violência doméstica. O deputado destaca que o principal objetivo da proposta é oferecer condições para que a mulher violentada saia da casa do agressor.
A independência financeira é fator determinante para a libertação das nossas mulheres. O projeto é de inquestionável alcance social e também na conquista de direito das nossas mulheres. Ainda há muito a aprimorar nas nossas políticas públicas. O nosso país ainda é o quinto país do mundo no número de feminicídio. As nossas mulheres são agredidas diariamente. Nós precisamos colocar um fim nisso. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim, e salva a mulher.
Capitão Alberto Neto explica que se não houver o preenchimento das vagas por ausência de mulheres em situação de violência doméstica, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por qualquer mulher. E no caso de não haver interesse, serão abertas para o público em geral.
Meio Ambiente. Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, apresentou o projeto de lei que prevê a aplicação prioritária dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente na pesquisa e no desenvolvimento de fontes de energia limpa e na expansão da geração, a partir das fontes fotovoltaica e eólica.
O Brasil possui fator de capacidade acima da média mundial em relação à energia eólica. Só em 2020, o Brasil apresentou um fator de capacidade superior a 40%, enquanto a média mundial é de cerca de 35%. Para a energia solar, conta a nosso favor os altos e estáveis fatores de insolação. Ainda temos disponibilidade de terras para instalação de parques eólicos e solares, além da existência de sistema hidrelétrico capaz de equilibrar a variação diária de suprimentos destas fontes. A geração eólica já representa 10% da matriz elétrica nacional. De forma igualmente relevante, a energia solar cresce no país. Em termos de matriz elétrica brasileira, a energia solar tem uma fatia de 1,7%. Mas há uma expectativa de que represente quase 2,5% até 2022.
Gustavo Fruit argumenta que, além de prover segurança à matriz energética brasileira, as fontes limpas contribuem para a redução dos gases de efeito estufa. Ele acrescenta que a iniciativa é um passo importante para garantir que as pessoas mais pobres tenham acesso a uma energia mais barata.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, enfatiza a relevância dada pela Câmara a questões ligadas ao meio ambiente e à implementação da sustentabilidade. Entre as medidas, o deputado cita projeto de sua autoria que visa estabelecer o marco regulatório do biogás e promover a regulação das energias renováveis.
Arnaldo Jardim também coordena a Frente Parlamentar da Economia Verde. Ele ressalta a importância de criar instrumentos econômicos e tributários para viabilizar o cuidado com o meio ambiente, assim como a necessidade de modernizar as leis de licenciamento ambiental.
Não basta falar de sustentabilidade se não tivermos os instrumentos econômicos e tributários para poder implementar essa questão. E quero destacar também outro assunto no qual me envolvi, que foi a modernização da lei de licenciamento ambiental. Sem abrandar nenhuma exigência, esta matéria foi aprovada na Câmara, aguarda a manifestação do Senado Federal e, simplificando procedimentos, cuidando da questão do meio ambiente, vai agilizar licenciamento para que eles possam viabilizar projetos e infraestrutura. Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro.
Educação. Alan Rick, do Democratas do Acre, é autor da iniciativa que virou lei em 2019 e instituiu a realização, duas vezes ao ano, de exames para revalidar diplomas médicos expedidos por universidades estrangeiras. Ele acredita que a medida contribui para reduzir o déficit de médicos nas cidades mais pobres e localidades mais remotas.
Mas Alan Rick lembra que no edital de 2020, o INEP, instituto responsável pela realização do Revalida, criou três etapas eliminatórias, enquanto a lei estabelece apenas duas etapas. O parlamentar comemora o fato de a atual gestão do INEP ter entendido o problema e resgatado o que está previsto na lei.
Graças a Deus, o ministro Milton Ribeiro, o presidente do INEP, Danilo Dupas, e suas equipes retornaram ao regramento anterior e garantiram revalida justo e coerente com o que determina a lei no ano de 2021. Mais de 6 mil médicos passaram na primeira etapa e agora nós temos a segunda etapa, que foi realizada no mês de dezembro. E também temos aí um alto índice de aprovação. A nossa felicidade é essa, de poder ajudar os brasileiros formados exterior a atenderem nos municípios mais pobres. São eles que têm prestado um grande serviço à população brasileira, principalmente neste momento de pandemia. Por isso, nós seguimos lutando para que o Revalida cada vez mais alcance todos os estados brasileiros, para que os brasileiros que buscam sua vocação em medicina fora do Brasil possam revalidar o seu diploma e ajudar a nossa população.
Saúde. André de Paula, do PSD de Pernambuco, defende a aprovação de projeto que determina a impressão do símbolo dos grãos cruzados nas embalagens de alimentos, para informar que o produto não contém glúten. Autor da proposta, ele afirma que o objetivo é facilitar a vida dos cidadãos com doença celíaca, que é a intolerância ao glúten.
A preocupação com a questão dos celíacos me fez apresentar na casa um projeto legislativo que trata justamente da questão da doença celíaca, que é uma doença genética muito comum e que estima-se afete cerca de 2 milhões de habitantes no nosso país, sendo que uma boa parte desses habitantes, uma boa parte desses impactados, sequer tem o diagnóstico dessa doença. Se você levar em conta que o IBGE considera que a família brasileira média é composta por 3 integrantes, consequentemente, a doença celíaca impacta de forma direta na vida de mais de 6 milhões de brasileiros.
André de Paula ressalta que projetos semelhantes a este já foram aprovados em diversos países, como Itália, Chile e Argentina. O deputado lembra que, além dos alimentos, o glúten também está presente em produtos de higiene, maquiagens e fármacos, entre outros.
Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, é autora de projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para orientar gestantes e pais sobre a importância de realizar a manobra de Heimlich.
A deputada destaca que essa manobra de emergência é usada em casos de obstrução das vias respiratórias, ocasionadas principalmente por engasgos com alimentos.
Muitas crianças no nosso país têm sofrido engasgamento, muitas vidas são salvas porque conseguem chegar a tempo numa emergência e realizar a manobra de Heimlich. Mas se prepararmos as gestantes, vamos conseguir com certeza minimizar ou quem sabe zerar o número de crianças que sofrem, até porque, segundo dados do Ministério da Saúde, todos os anos morrem mais de 700 crianças de até 14 anos em consequência desse tipo de acidente, sendo aí a primeira causa de morte de crianças de até um ano de idade.
Geovânia de Sá lembra que o objetivo da manobra de Heimlich é pressionar o diafragma para induzir a tosse e desobstruir as vias aéreas. A deputada acrescenta que, caso o projeto seja aprovado, as instruções sobre como realizar o procedimento serão passadas às grávidas durante as consultas do período pré-natal.
A Câmara aprovou proposta que assegura o direito de crianças e adolescentes visitarem pais internados. O projeto foi aprovado em caráter conclusivo e, se não houver recurso para votação em plenário, segue direto para o Senado, como informa a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que garante à criança e ao adolescente o direito de visitar pais internados em unidades de saúde. O texto estabelece que a visitação será realizada a partir de critérios definidos em regulamento. Para a autora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, assegurar esse direito às crianças e aos adolescentes é uma questão de humanização do atendimento.
Esta pandemia mostrou para todos nós, com muito mais intensidade, a complexidade que é o afastamento dos pacientes dos seus lares sem direito à visitação. A visita de crianças e adolescentes traz a compreensão para a criança e para o adolescente e traz o direito também dos pais de poder receber. É claro que para isso a equipe de saúde será preparada dentro da humanização da assistência à saúde, mas não tenho nenhuma dúvida que os resultados serão excelentes.
Essa proposta foi uma das indicações de uma subcomissão da CCJ que estudou os direitos e a proteção de crianças e adolescentes. O projeto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para que seja antes analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU julgou o processo referente à segunda etapa da auditoria integrada que avalia a sistemática de votação eletrônica no Brasil. A auditoria não identificou riscos iminentes à realização das eleições de 2022. O objetivo desta fase foi analisar a gestão de riscos orçamentários, riscos humanos e segurança da informação com foco em pessoas. A próxima etapa investigará os processos de gestão da continuidade de negócio, da custódia e proteção dos dados. Na primeira fase da auditoria, foi avaliado se a sistemática de votação eletrônica seria suficiente para garantir a auditabilidade da votação. O resultado mostrou que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.